Esporte na Rede. Bom, voltamos com o Esporte na Rede pela Rádio Web da Lesc, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Em seguida, nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, as presenças de Figueirense e Chapecoense, mas antes, o Rocha traz uma matéria alusiva, inclusive, às Olimpíadas no Brasil, porque estamos, a partir de amanhã, entramos, Rocha, na contagem regressiva. É que no dia 5 de agosto será a grande abertura, a grande solenidade, às 8 horas da noite no estádio Mário Filho, estádio do Maracanã. Tem até alguns eventos, alguns jogos que já serão anteriores, já parece que dia 2, 3 já tem alguma coisa. Mas a abertura das Olimpíadas no Brasil na noite da sexta-feira do dia 5 de agosto. Portanto, amanhã nós entramos na contagem regressiva dos 30 dias para o início dos Jogos Olímpicos no Brasil.
Pois é, Valmir, e no próximo domingo o revezamento da tocha olímpica chega a Florianópolis e vai passar também nessa data, passa por Tubarão, Laguna, Palhoça e São José. Aqui em Florianópolis, o trajeto vai ser o seguinte, Valmir. Começa ali no Parque da Luz, aí depois vem pela Rua Conselheiro Mafra, pela Francisco Tolentino, Pedro Ivo, Avenida Paulo Fontes, passa pela Praça 15 de Novembro, Ruas Tenente Silveira, Deodoro, Prefeito Osmar Cunha, Avenida Rio Branco, Rua Crispim Mira, Avenida Mauro Ramos, Avenidas Governador Irineu Bornhausen e Professor Henrique da Silva Fontes. Depois vai lá, ó, Rua Madre Benvenuta, Lauro Linhares e Roberto Gonzaga. A chama olímpica também vai passar pelas ruas Engenheiro Agrônomo Andrei Cristian Ferreira, Deputado Antônio Edu Vieira, João Pinto Duarte Silva e encerra o trecho em frente à Nissan. E no final vai fazer o retorno pelas ruas Pio Duarte Silva, Vera Linhares de Andrade, Rodovia Admar Gonzaga, Avenidas Madre Benvenuta e Professor Henrique da Silva Fontes, também pelas ruas Dr. Alberto Seibin e Rua Rui Barbosa, Avenida Irineu Bornhausen e encerra no Trapiche da Beira Mar Norte, onde vai haver uma programação musical especial. Depois a tocha olímpica vai seguir para as cidades de Biguaçu, Balneário Camboriú, Itajaí, Ilhota, Gaspar e Blumenau, a partir do dia 12, Valmir. E os detalhes sobre essa programação, eles vão ser passados ao público numa coletiva de imprensa programada para o dia 8, no Mercado Público, dia 8, sexta-feira.
Quero te fazer uma pergunta. Essa Praça da Luz aí que começa, onde é que é? É aquela do Estreito?
Essa da ponte aqui, Valmir. Aqui,
mas é aqui, não. É na parte, não, na parte da ilha.
É tudo na ilha.
Tudo, Valmir, na ilha. Tudo, pois na é, ilha. Porque eu pensei que era na parte continental. Porque é Parque da Luz, né? Parque da Luz. A única coisa que eu lamento nisso é o seguinte. Existe um excesso até, muita presença dessa tocha olímpica naquela parte do entorno da Universidade Federal. É porque a Universidade Federal, ela é na Trindade. Depois tem os bairros circunvizinhos, inclusive o bairro Pantanal, tem no Itacurubi, tem no Córrego Grande e tem também na Agronômica. Naquele entorno ali da Universidade Federal, a presença maciça da tocha olímpica. É uma pena não ir para o... Por quê? Porque aí dá o valor, agrega o valor desportivo das atividades de grupo, de educação física, de desporto da Universidade Federal. Muito bem. Agora, eu esperava que no continente tivesse alguma coisa, porque o CEFID, que é o Centro de Esportes de Educação Física da Universidade Estadual UDESC, faz um trabalho interessante. A primeira faculdade, e a mais importante, a melhor faculdade de educação física até hoje em Santa Catarina, é a UDESC. Então, o Centro de Esportes da UDESC, não é lembrado nessa passagem. Só que não podemos agradar a todos.
É verdade.
Então, ela finaliza com um evento maior na Beira-Mar Norte, que é o Point de Florianópolis, eu considero importante. Passa também por Biguaçu e depois vai para Itapema, para Camboriú, está tudo certo.
Valmir, eu quero destacar aqui alguns nomes de personalidades, né, esportivas. Sim. Que vão transportar a tocha olímpica, carregar a tocha olímpica aqui na nossa cidade, Valmir.
Já tem os nomes aí?
A Ana Destre, que é professora da rede pública e que desenvolveu o projeto Bicicleta na Escola, foi destaque esportivo aqui da Rádio Alesc no ano passado. e o Odilon Maria Martins, que é um remador mais antigo em atividade na América do Sul, Valmir, foi 16 vezes campeão mundial e master de remo, com 87 anos de idade, também vai transportar a tocha olímpica. O Jean Carlos Firmino, ex-atleta da Seleção Brasileira de Handball, que abriu mão do esporte para doar um rim para a irmã dele. A Márcia Bina, atleta de Balneário Camboriú, que se preparava para correr a São Silvestre e acabou sendo atropelada, isso em 2014, e que ficou imobilizada por 70 dias e voltou aí, está voltando às atividades esportivas. O Paulo Roberto Homem, que tem baixa visão, é atleta do Goalball e já integrou a Seleção Brasileira da modalidade paralímpica, Valmir. Uhum. E também a Franciela Santin e o Gelson. É um casal que buscou na atividade física a saúde e o bem-estar, e os dois se dedicam à corrida desde 2014. E o Gelson, inclusive, que sofria, né? Ele era sofria de obesidade grau 2 e perdeu 30 quilos com as atividades esportivas. São alguns nomes que vão transportar a tocha olímpica aqui na cidade de Florianópolis. E a Rádio AL, juntamente com a TVAL e a diretoria de imprensa, está preparando um trabalho especial sobre essas pessoas que vão transportar a tocha olímpica a partir do próximo domingo. E como exemplo, a gente tem um spot que o Pachequinho já editou, Valmir, do seu Odilon, esse atleta do remo de 87 anos, que é um exemplo para a juventude. Sim. Que realmente precisa voltar ao esporte, Valmir, e fazer principalmente o remo, voltar a ser aquele esporte exponencial, né, aqui da nossa região de Florianópolis.
Eu sou Odilon Maia Martins, 87 anos, e fui convidado para conduzir a tocha olímpica. Eu sempre gostei de esporte, desde criança. E quando cheguei aqui em Florianópolis, eu já jogava basquete lá em Joinville. Comecei a jogar no Biratã. E depois fui convidado para nadar. Comecei a nadar. E depois desses dois esportes, comecei a remar também. E como fui bem em todos os dois, mas gostei mais do remo, estou no remo até hoje, desde 52 até 2016. Nunca fumei, nunca exagerei nada, nem festa, nem bebida. Faço meu esporte todos os dias, durmo 8 horas por dia. Segui essas regras, chega-se lá. Esporte é uma coisa fabulosa. Ele consegue reunir todos num grupo só em favor da saúde, em favor da educação, em favor de um ambiente melhor. Esporte tem que ser bem incentivado para todos nós. Fiquei surpreso quando a Fabiane Bretan telefonou dizendo que tinha me indicado para transportar a tocha olímpica. Fiquei honrado principalmente por ter vindo dela o convite, que é a nossa maior e única campeã mundial de remo. Como a gente está acostumado a disputar mundiais, a emoção é muito grande. Vai ser a mesma coisa para transportar tocha. Até dar o primeiro passo, a primeira remada, a gente fica com emoção. Depois esquece tudo e vamos se dedicar a levar com honradez a nossa taça olímpica.
Muito obrigado. Obrigado, está aí o grande desportista, o grande remador, Odilon, 87 anos, que legal. Bom, Rocha, você vai anunciar o Henrique, mas eu quero dizer o seguinte, a gente sempre fica com alguns nomes que poderiam também participar dessa tocha olímpica. Por exemplo, eu acho que deveria participar um representante da família Schirmer, que pode estar navegando, pode estar longe, né? De repente, um representante da família Schirmer. Eu citei na sexta-feira passada e repito que o nome da professora Alba Pessi seria muito interessante. De repente, o Guga, o nosso professor Iberê Rosa, que tem um trabalho interessante há mais de 30 anos na primeira academia de ginástica da Grande Florianópolis. E está na capital, vai lançar um livro, só não me pergunte a data, o professor e instrutor de maratona de atletismo, José Maria Nunes, que foi o grande instrutor, inclusive, da atleta Silvana Pereira. Então são nomes que não podem, que não pode agradar a todos e não pode levar todos.
É, você citou também o Sadi Berber, né?
Sadi Berber, 90, quase 90 anos. É verdade, é da loja Berber, da Conselheiro Mafra, filho do falecido Nicolau Berber. Então, é bom. Mas passando agora para o futebol, Rocha, quem está aí? O Henrique?
O Valmir Matos, Henrique Santos está com a gente para comentar o jogo do Figueirense de ontem. O Figueirense conseguiu manter a sua invencibilidade dentro do Scarpelli. Sim. Era realmente aí, o Atlético vinha aqui como o bicho papão desse campeonato. Já tinha gente dizendo que o Atlético é favorito para ser campeão juntamente com o Corinthians, com o Palmeiras.
Já tinha ganho o jogo, uma coisa impressionante.
E não foi bem assim, né? Apesar do Figueirense estar com o seu time limitado, o Vinícius Eutrópio teve dificuldades na escalação.
Mas ontem foi bem.
Eu não sei por que o Marquinhos ficou no banco, acho que o Henrique pode explicar pra gente, né, Valmir?
E alô, Henrique?
Tava falando da questão ali, tava se perguntando sobre o Marquinhos, né? Foi uma questão que no começo levantou um pouco de polêmica, mas o Marquinhos não vinha bem. Ele teve contusão aí no começo do ano e não voltou aquele futebol que ele tinha apresentado nos outros anos. E aí o treinador bancou a escalação do Erle ao lado do Bruno Alves ali e deu certo. Deu certo, tanto é que o Figueirense, apesar do primeiro gol do Fred, que foi uma falha bizonha, o Figueirense ontem, até a própria transmissão do pay-per-view, mostrou 8 jogadores do Figueirense dentro da área, e o Fred e o Robinho sozinhos ali para cabecearem e fazer o gol de cara do Atlético Mineiro. Depois daquele gol, Romir, eu achei que o Figueirense ia sucumbir, ia tomar uma goleada, ia tomar uma ré muito grande ali do Atlético Mineiro, porque o Atlético vinha como favorito, 4 vitórias seguidas, e o Figueirense muito desfalcado, e o que aconteceu foi bem diferente. O Figueirense tomou as rédeas do jogo, empatou a partida no começo do segundo tempo, e se tivesse um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de qualidade, poderia até ter vencido e o resultado não seria injusto, não.
É, a questão é que o Figueirense, ele tomou aquele gol, como você disse ali, realmente foi uma ducha de água fria, né? Agora, o Figueirense, ele faltou um pouco mais de objetividade, de ofensividade, alguém que fosse para cima do Atlético Mineiro para fazer o segundo gol, né, Henrique?
Agora, faltaram peças, né, Rocha? Porque o Figueirense ontem entrou sem o Lins, sem o Rafael Moura, o próprio Dudu, que não é grandes coisas, mas era o titular da equipe, o Carlos Alberto. O Figueirense estava totalmente desfalcado na parte ofensiva.
E uma coisa que eu até me chamou a atenção, Valmir, o Henrique também, é que o Figueirense fez um negócio com o Atlético Mineiro com o
Rafael Moura.
Trouxe o Rafael Moura, né? E o Cleiton foi pro Atlético Mineiro e me parece que nessa negociação o Figueirense acabou levando a pior, porque além do Rafael Moura, que é um jogador que às vezes joga, às vezes não joga também, né? O Figueirense não tem um outro nome que veio nessa transação para ajudar o time nessa temporada, né, ô Henrique?
É, ô Rocha, essa transação aí é muito polêmica até hoje, né? Porque faz o quê? Uns 20, 30 dias eu publiquei um texto no meu Figueira, do empresário Eduardo Duran, que tinha 20% do Cleiton, reivindicando a sua parte dessa negociação. O negócio foram 4 parcelas de 675 mil euros. Agora eu não sei quanto é que está mais ou menos o euro, mas dá em torno de 10 milhões de reais. Foi o negócio envolvendo Figueirense e Cleiton e Atlético Mineiro. O Eduardo Duran pediu uma parte dessa parcela porque, de acordo com o que estava lá estabelecido, o Figueirense recebe esse dinheiro e repassa para os investidores, ficando só cerca de 10% com o Figueirense. É uma transação muito confusa, muito complexa, mas para o Cleiton é uma coisa que ele saiu de um clube pequeno, foi para um clube grande, é titular do Atlético Mineiro, e o Figueirense recebeu aí o Dodô, que não tem jogado absolutamente nada, e o Rafael Moura. O Rafael Moura tem feito os gols. Se vai ser vantajosa, se não vai ser, acho que a gente só vai conseguir ver aí ao longo do tempo, se o Figueirense continuar na Série A, enfim, o Rafael Moura tem feito bastante gols, mas é uma situação que a gente já viu em outros anos, o próprio Valmir pode dizer com mais propriedade, no começo dos anos 90, nos anos 80, ali, quando o Figueirense trocou o Valdo, que era uma das suas promessas, por 2 jogadores medianos do Grêmio, e tantas outras transações que a gente já viu no futebol brasileiro, futebol catarinense, enfim, o Avaí, uma época que trocou o Marquinhos, que estava no Grêmio, pelo Wallace, que hoje é volante titular do Grêmio, tem passagens pela seleção brasileira.
Enfim. O Henrique, é o seguinte, o Valdo foi para a seleção, foi para o Grêmio, foi para a seleção brasileira, foi jogar lá fora, foi titular numa Copa do Mundo, e o Figueirense, o presidente do Figueirense era o saudoso José Carlos, Luiz Carlos Bezerra, irmão do árbitro José Carlos Bezerra, né? E o Figueirense trocou o Valdo pelo Nestor, lateral direito, e Eurípides, lateral esquerdo. E diz que fez um grande negócio. O Valdo foi para a seleção e Copa do Mundo. Eurípides, um pouco titular, depois perdeu a titularidade do Figueirense. O Nestor também. Essas negociatas que acontecem, viu, Henrique?
É complicado, né, Valdo?
Agora, o Figueirense ontem não inspirou muita confiança, né, Henrique? Com o meio de campo ali, com como foi formado, né? O que tu achou ali, Henrique? Faltou o que para o Figueirense trocar umas bolas com mais força, com mais vontade?
Rocha, eu achei que ontem, até pelas peças que tinha, o Figueirense até foi bem. A entrada do Iago me surpreendeu positivamente, depois foi expulso. O Iago, que no ano passado foi titular, mas esse ano ele está com muitos problemas particulares, problemas familiares, e essa coisa acaba atrapalhando, né? De certa forma, acaba atrapalhando, até porque a gente viu como é que foi a expulsão dele. Ele quis sair no tapa com o jogador do Atlético, já tinha brigado com dois ou três, e aí, quando a cabeça não tá boa, quando a família tá cheia de problemas, o jogador não consegue render. Mas ontem ele até foi um dos melhores jogadores do Figueirense e vai ser uma peça importante pro restante da Série A. O Vadi, por outro lado, que é o armador do Figueirense, que tem jogado bem, contra o Internacional foi muito bem, não jogou absolutamente nada. O Vinícius até falou no final do jogo que tirou o Jocinei porque já tinha cartão, que ele não estava mais combatendo jogadores por medo de ser expulso.
E o Jocinei jogou bem, fez aquele passe ali.
Era o melhor jogador do Figueirense ali, junto com o Hermel, estava jogando muito bem.
O Ayrton também jogou bem.
É, o Ayrton jogou bem, então, são jogadores experientes. Aí o Jocinei, depois que saiu, o time do Figueirense deu uma caída, mas no frigir dos ovos ali, eu acho que o resultado foi bom, foi com importante, certeza. Porque o Figueirense não entrou na zona do rebaixamento. É possível que entre agora no domingo, que vai enfrentar o Grêmio lá na Arena, e é o Grêmio lá nas primeiras posições, o Figueirense meio complicado, mas pelo menos deu uma respirada, uma semana um pouquinho mais tranquila pro Figueirense, apesar de que na quarta-feira já tem jogo pela Copa do Brasil, mas eu acho que o Figueirense dá uma respirada, dá um tempo aí para trazer, quem sabe, o Rafael Moura de volta, trazer o Ortega, tentar recuperar o Carlos Alberto, enfim, tem as contratações do Rafael Silva, que já está na cidade, o Marcão também já está na cidade. Então, eu acho que o Figueirense pelo menos deu um respiro, não entrou na zona do rebaixamento, não fez uma atuação horrorosa, e tem agora uma semana para trabalhar, para dar uma descansada, visando o jogo de domingo e o restante da competição, porque vai ser uma pedreira até o final.
Pois é, mas esse time que vai jogar contra o Sampaio Correa é o time inteiro, não pode bobear, né?
É, o Valmir, ontem o Vinícius já falou que vai descansar algum jogador. O jogo de ida foi 2-1, Sampaio é o terna da Série B, ele já falou.
Sim, eu acho que... Alô, Henrique, estamos perdendo o circuito, o contato com o Henrique, né?
Tá me ouvindo, Valmir?
Agora sim.
Eu tô aqui chegando na BR-101, então tá complicado.
Algumas áreas de sombra, né?
É. Bom, como eu tava falando, Valmir, só acho que o Figueirense vai poupar alguns jogadores para essa quarta-feira, volta o Marquinhos, como o Vinícius já adiantou, e aí, quem sabe, descanse alguns jogadores, voltem outros, e aí tentar uma cara nova aí para domingo, para quem sabe beliscar alguma coisinha lá no estádio da Arena em Porto Alegre.
É, de repente, né? Bom, muito obrigado pela participação, Henrique. Uma boa semana.
Um abraço, Valmir. Valeu.
Tá certo. Portanto, Figueirense joga quarta-feira às 19h no Scarpelli, recebendo Sampaio Correa. E depois vai à Arena do Grêmio enfrentar a equipe do Grêmio no horário das 11h da manhã. É de domingo. E a Chapecoense, antes, no sábado, às 16h, recebe o Corinthians em Chapecó.
A Chapecoense estava fazendo um bom jogo contra o Santos ontem, Valmir. Um 0-0 no primeiro tempo, até demonstrando uma certa resistência, uma certa força, né? Aí no segundo tempo desandou tudo, Valmir Matos.
Mas não tenha dúvida que a Chapecoense vai ter esse problema. Vai jogar bem na Arena Condá, Vai ser um time muito difícil ser batido na Arena Condá. Mas ele não tem força para pegar um Internacional no Beira-Rio, pegar um Grêmio, pegar um Palmeiras, São Paulo, pegar um São Paulo,
A história da Chapecoense com Inter e Grêmio, Valmir, pau a pau, hein? Lá contra o Santos, é porque o Santos realmente tem um time muito forte no ataque. Eles não erram passes. A oportunidade, quando surge, ela é aproveitada. E foi isso que aconteceu ontem. Na primeira oportunidade que surgiu para o time do Santos, a bola foi lá dentro, Valmir. E na sequência, o segundo gol e o terceiro gol, e o jogo terminou 3-0 para o Santos. E foi um placar que não disse o que foi o primeiro tempo, por exemplo, mas é aquela coisa, né? No segundo tempo, o Santos fez por merecer o resultado.
Mas é o que vai acontecer com a Chapecoense. Na medida que for jogar, pega um Atlético Mineiro lá no Independência, e tá 0-0 o primeiro tempo, tá tudo bem. Na hora que o Atlético fizer o primeiro, Chapecoense vai ter que abrir um pouco para tentar empatar o jogo, toma 2-3, como aconteceu ontem com o Santos. Essa é uma evidência jogando fora. Na Arena Condá é que tem que ser forte. Agora, se começar a perder ponto na Arena Condá, aí se complica. É o caso do Figueirense. Figueirense tem que ser forte em casa, porque pode ter suas dificuldades fora. Bom, vamos embora? Uma boa semana para todos.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.